Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Em muitos aspectos, o continente africano chama a atenção pelos números substantivos. É o terceiro maior continente da Terra, com uma extensão de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo pouco mais de 20% do planeta. A população, de cerca de 1 bilhão de habitantes, está distribuída por 54 países. Apesar de tantos dados exponenciais, a África continua a ocupar um papel periférico no tabuleiro geopolítico e econômico mundial, chamando mais a atenção do mundo quando um de seus países entra em ebulição social ou quando alguma catástrofe natural atinge o continente. Nem mesmo o fato de 21 dos 30 países mais pobres do mundo serem africanos parece comover muito a opinião pública mundial. A não ser, claro, se alguma ação for capitaneada por artistas renomados, como aconteceu nos anos 80 com o USA for Africa, que popularizou a canção We Are the World. Ainda que alguns países do continente africano, como Zâmbia, Gana e Ruanda, apresentem profundas mudanças nos campos econômico, social e político, mesmo assim é o estereótipo que acaba por prevalecer. Então, o quanto realmente sabemos ou queremos saber sobre o continente africano? Qual a sua real importância no cenário mundial e que papel pode ou deve representar em um mundo globalizado? Justamente para falar sobre a África e sua importância geopolítica e cultural na atualidade, o Diálogos na USP recebe agora as professoras Laura Moutinho, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenadora do projeto Pró-África do CNPq, A Vizinhança nas Entrelinhas, Alianças e Conflitos, Trocas Desiguais e Cooperação entre Moçambique e África do Sul, e a professora Leila Leite Hernandes, professora do Departamento de História, também da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESCH, e autora do livro A África na Sala de Aula. Professoras, antes de mais nada, muito bom dia, muito obrigado por estarem aqui conosco. É um prazer tê-las aqui. Vamos começar, professoras, e até aí já fazendo uma meia-culpa, né? O Diálogos na USP tem 2 anos e meio que está no ar, e essa é a primeira vez que falamos sobre África no programa. Isso representa alguma coisa? Isso quer dizer alguma coisa? Né? Já falamos sobre Europa várias vezes, América Latina, Argentina, Estados Unidos e o louco que está na sua presidência, mas sobre o continente africano nunca falamos. Talvez isso represente muito do que o mundo, talvez, apresente também. Depois que eu queria trazer para as senhoras, justamente essa primeira pergunta, se é correto pensarmos que ainda temos uma visão eurocêntrica, se pudermos chamar assim, com todas as aspas do mundo, da África, e a qualificarmos como se fosse, primeiro, uma coisa só. Muitos acham que acabam qualificando a África como se fosse um continente só, ou melhor dizendo, um país só, né? Sem respeitar as suas diferenças culturais, econômicas, políticas, sociais, linguísticas, né? Sua história, cada um com a sua história peculiar, né? Sem pensarmos efetivamente na complexidade que é esse continente. Isso realmente existe? E por que, mais do que se isso existe, por que isso existe? Quer começar com a professora Leila, depois passar para a professora Laura. Se é correto no sentido de, é isso que se apresenta, pensando dessa maneira.
Ainda é isso que se apresenta, ou seja, a ideia de um continente dividido, né? E agora menos aqui, sobretudo na USP, nós temos cursos que desenvolvem outras ideias. Mas de toda forma, o discurso que se tem sobre África e a imagética sobre África mostram-na como um continente, e quando você diz país, muita gente considera um país.
Exatamente,
mesmo.
Um país só,
que é um horror, mas enfim.
Exatamente,
é isso,
mas é o que o senso comum acaba mostrando, né?
Mostra,
o que é terrível.
E mesmo quando se tem a ideia de que é um continente, pensa-se sempre como um continente à deriva. E ainda hoje, com uma marca de primitivismo bastante grande como sua característica principal. Né? Na verdade, aí a gente tem a ideia de duas Áfricas, que é uma ideia hoje, a partir dos anos 1960, os próprios intelectuais africanos questionam isso, e essa ideia e mostram uma outra possibilidade de se ver a África a partir dos documentos e dos arquivos. Portanto, rompendo esta ideia, sim, fundamentalmente eurocêntrica, de uma África do norte, uma África branca, uma África ao norte do deserto de Saara, uma África mediterrânea,
né?
E a subsaariana como um todo indiviso, sem povo, sem estado, sem nação, sem história, né?
Exatamente.
E, portanto, formando um todo aí homogêneo, indiviso e caracteristicamente formado pelo primitivismo, pela barbárie. E essas duas Áfricas sem conexão entre elas, né? Essa é a ideia mais comum que ainda hoje prevalece.
Então, eu tenho a professora Laura, por que, professora, essa ideia, como a senhora Leila tão bem colocou, essa ideia prevalece? O que acontece, o quanto não se interessa mostrar a África em toda a sua complexidade?
Então, Marcelo, bom dia. É um prazer estar aqui. Acho que 2 anos e meio de programa aí é um privilégio, né? Uma honra nossa estarmos aqui nesse primeiro programa sobre África. Acho que essa ideia prevalece, tem que ver com uma certa geopolítica que a própria imprensa corrobora, né? Tem a ver com uma divisão. Acho que é preciso relativizar essas ideias de centro e periferia.
Sim.
Sobretudo, nós somos também periferia e acho que...
Mas não aceitamos esse papel muitas vezes, né?
Pois é, a gente se vê como ocidente todo tempo, mas não fomos vistos assim na produção intelectual e na produção de narrativas a respeito do ocidente, né? De todo modo, eu concordo com a professora Leila em tudo que ela disse. Acho que essa ideia, essa homogeneidade, ela continua presente, essa perspectiva eurocêntrica também. E eu acho que a grande diferença, o grande ponto para mim é esse, da gente relativizar as ideias de centro e periferia e pensar em termos de diversidade, né? Existe uma diversidade enorme no continente africano. Existem estados como a África do Sul, que é um estado forte.
Sim.
Outros muito completamente tomados pela cooperação internacional, por exemplo, pensando aqui em Serra Leoa, né?
Sim,
que é que basicamente funciona a partir da cooperação, Moçambique numa outra posição, quer dizer, então, assim, tem uma diversidade que a gente não acessa, e não acessa porque a gente corrobora uma geopolítica no qual tanto a África como nós acabamos sendo colocados em termos de periferia, e a posição geopolítica é extremamente poderosa, né? Durante a Guerra Fria,
sem dúvida,
muita preocupação com a África, com a descolonização, com a chegada do socialismo, do comunismo. Isso movimentou a preocupação em todo o chamado, as chamadas metrópoles, entre aspas, os centros, entre aspas, né?
Mas preocupou num sentido de não virar virarem outros Vietnãs, né? Principalmente, acho que preocupou muito mais em impedir do que ela poderia se tornar, do que ajudar a se tornar alguma coisa, ajudar esses países a se tornarem alguma coisa. Não seria isso? Tem essa ideia?
Quando eu penso como um exemplo, né? A Inglaterra, os Estados Unidos se alinharam à África do Sul do apartheid racista contra a RENAMO em Moçambique, né? Tentando impedir que o Estado pós-colonial moçambicano fosse socialista. Então, nesse sentido, sim. Mas, por outro lado, né, assim, quando você olha a África do Sul mesmo, é um estado industrializado, com uma ciência similar à nossa. A nossa também não deve em nada para os Estados Unidos, nem para a Europa, né? Nós temos uma ciência de primeira linha. Eu acho que é mesmo uma questão de trabalharmos esses estereótipos e pautarmos um pouco um cenário, a construção de um cenário político diferente. Isso está envolvido uma série de questões socioeconômicas também, né?
Sem dúvida. Professora Leila, nesse sentido que a professora Laura comentou, como é que trabalhamos esses estereótipos? Como é que desconstruímos essa imagem construída por séculos? Isso não é uma coisa do ano passado, de 50 anos atrás. É uma imagem que vem sendo uma história, mais do que uma imagem, que vem sendo construída por séculos. Como é que se desconstrói isso e se apresenta uma outra realidade?
Então, na modernidade, essa construção começa na segunda metade do século XVIII, né? É quando, junto com ela, vem a ideia de classificar e hierarquizar a humanidade em raças. E atrelando, né, características biologistas com características morais e intelectuais de forma tal que caberia ao africano, ou seja, o que se atribui ao africano é uma inferioridade tanto em termos morais, se a gente, porque na verdade o modelo é eurocêntrico, e eu tiraria todas as aspas do eurocêntrico, porque realmente
de fato é,
é,
né,
eurocêntrico, como as nossas academias aqui no Brasil ainda o são. E várias delas pelo mundo, né? Não diria que é uma questão só nossa. O que ocorre é que a partir dos anos 1960 não dá mais para se ignorar o continente africano como sendo um continente caracterizado por heterogeneidades. Uhum. São diferenças muito grandes existentes, tanto culturais como econômicas, como políticas, como sociais, e que demandam da nossa possível explicação, das nossas investigações, uma verticalização cada vez maior nos nossos trabalhos. Eu estou falando isso mais academicamente.
Sim, sem dúvida.
Embora exista uma outra forma de tratar essas questões, que é considerando a imprensa, a qual a maior parte das pessoas tem acesso às informações sobre África. Imprensa essa que é bastante ocidental, que ainda é bastante eurocêntrica, uhum, e que ainda configura...
Ela emula essa visão do senso comum, né?
Reitera a visão do senso comum, uhum, mostrando hoje de outras maneiras diferentes das de conjunturas anteriores, mas ainda reiterando e destacando a inferioridade africana. Então é muito, uhum, comum nós lermos quando há uma guerra interna, quando há um problema interno, sim, em algum país africano, nós vermos em capas de revistas e mesmo nos artigos de jornais apreciações a respeito do que está havendo, sempre no registro da inferioridade. Quer dizer, ainda tem problemas de sobrevivência, tem problemas de toda a ordem, e ainda se matam por questões religiosas, por exemplo.
Sim, exatamente. Né? Reforça-se essa ideia.
Então, né? Uma desconsideração total com a possibilidade de se aprender um pouco mais e se chegar mais próximo do que está acontecendo, do que historicamente, culturalmente está acontecendo.
Nesse ponto, aí acho que, como a senhora ressaltou, é um papel da mídia, um papel da imprensa.
Sim, sim.
Né? Porque é o canal que, sim, chega à população de uma forma mais ampla.
Sim.
O trabalho acadêmico, o seu livro, os trabalhos da professora Laura, são importantíssimos para essa reconfiguração, esse reconhecimento do continente africano. Mas não chega a uma massa maior. Por isso, acho que talvez também a importância dessa nossa conversa aqui. E aí eu queria trazer, dentro desse papel da imprensa, da mídia de forma geral, também o trabalho da professora Laura, que já há algum tempo vem escrevendo artigos para nós, no Jornal da USP, sobre a África, que é uma forma não só da academia,
claro,
da universidade, mas nós, como jornalistas, também tentarmos mudar essa visão. Aí eu queria trazer para a professora Laura o quanto ela vê, ouviu em loco essa nova África, ou talvez não nova para quem não conhece, essa África que pode trazer para nós, para a população de uma forma geral. O quanto essa África surpreende ou não?
Certo. Olha, essa África acho que surpreende positivamente em todos os momentos, né? Eu pesquiso desde... Eu comecei meu doutorado em 1997, né? Uhum. E vou frequentemente sempre pela África do Sul, circulando por outros lugares, desde 99. Quer dizer, cheguei lá no finalzinho do governo Mandela, o que foi, né, um momento afortunado,
sim,
né? E eu acho que é isso, quer dizer, a gente tem uma imprensa, quando você olha para a imprensa sul-africana, é muito interessante, o Mail Guardian, que é o principal jornal sul-africano, tem uma cobertura impressionante, né, do continente africano e de outros países. Se a gente olha para a nossa própria imprensa, a gente não tem nenhuma boa cobertura da América Latina.
Não mesmo. Nós olhamos muito para o nosso umbigo ou para os irmãos do Norte,
basicamente,
né?
Basicamente isso, exato, para os irmãos do Norte,
sim,
e um pouco do território nacional, mas mesmo assim, também geopoliticamente cortado, né? Recortado, assim, a gente conhece muito mais Sudeste, né? Menos Nordeste, também toda a imprensa está muito, acho que opera também a partir de estereótipos.
Sim,
né?
Exatamente, e uma visão muito viciada, né? Quer dizer, hoje, só me desculpe cortá-la, hoje, por exemplo, nós ouvimos falar muito de Roraima, por causa daqueles venezuelanos.
É.
Senão Roraima seria um estado perdido no mapa, esquecido ali, por exemplo.
Então, eu acho que a imprensa ignora exatamente essa vida, né? E essa diversidade que há em todas essas regiões, fora, né, do que é considerado mainstream, ou centro, nessa relação, né, que estou aqui chamando dessa relação de centro e periferia.
Sim.
Quer dizer, e quando você vai, assim, qual é a diversidade que você encontra? Você encontra muito do que se chama, entre aspas, de ocidental, né? A minha primeira sensação foi quando eu pisei na África do Sul, a minha sensação é que no Brasil eu conhecia a diferença. E que quando eu pisei lá, eu passei a conhecer a diversidade. Porque a gente tem uma homogeneidade impressionante em termos linguísticos.
Sim.
Né? O Brasil, um país de fala portuguesa muito forte, apenas. Há alguns poucos lugares que não se fala português, mas são pequenas regiões.
Sim.
E você chega num lugar onde são 11 línguas reconhecidas, todo mundo, as pessoas podem ser, assim, elas falam duas, três línguas, você não tem um africano que não fale duas, três línguas, e mesmo quando eles são analfabetos em todas, né?
Sim.
Mas fala,
mas falam.
Porque a língua é a língua da vida, né?
Exatamente.
É a diversidade.
Minha língua é minha pátria, né?
No Zimbábue mesmo, todos falavam inglês e suas próprias línguas. Mas inglês, por exemplo, todo mundo falava algum tipo de inglês. E a gente basicamente fala português. Então, por exemplo, esse tipo de contraste é muito interessante, né?
Sim, e como é o contraste, mal comparando, ou talvez não, quando nós vamos para algum país aqui da América do Sul, e eles, ou primeiro, surpreendem por falarmos português, ou se surpreendem mais ainda quando falamos espanhol com eles. Né? Agora mesmo estive recentemente na Argentina falando espanhol, uma moça perguntou se eu era mexicano, eu falei, não, sou brasileiro. Nossa, mas você não fala. Né? Por que você fala espanhol? É como se isso não fizesse parte de uma integração.
Exato.
Eu acho que talvez fosse, falta, professora Leila, por exemplo, para a senhora, em cima do que a professora Laura falou, essa integração maior do Brasil, até com o mundo mesmo, né? Com o mundo de uma forma realmente globalizada, não só olhando para as questões comerciais que não são mais interessantes, ou aparentemente mais interessantes. E o quanto, perdão, só para complementar, e o quanto essa visão tem também, com relação à própria África, tem de uma herança colonial nessa postura?
Bom, aí tem uma série de questões que foram postas.
Sim, eu joguei várias aqui na mesa para nós podermos conversar.
Eu acho que a primeira coisa é ter claro que ainda o que predomina é um paradigma ocidental para se pensar a África. Aliás, não só a África, né? O Sul de uma forma geral.
Sim, sim.
E esse paradigma tem sido bastante questionado. Na verdade, existe uma intelectualidade africana muito atuante, sobretudo nos últimos 15, 20 anos, com obras que têm sido publicadas importantíssimas, pensando exatamente não só o esgarçamento, mas a ruptura com esse paradigma e a proposta de outras abordagens possíveis de compreender a África. A primeira delas é retomando a ideia de que, para se compreender o continente, ou países, locais diferentes desse continente, é preciso ter em conta geografias sobrepostas e histórias entrelaçadas. Né? Então, existe
isso
aí. Isso é absolutamente fundamental para a gente entender os processos na África, tanto os processos históricos, incluídos os econômicos, sociais, como as complexidades culturais. E desde o expansionismo dos séculos, segunda metade do século XVIII em diante, no século XIX, que vão, de alguma forma, convergir para o imperialismo capitalista colonial, é fundamental a gente perceber o que já existia antes, como é que essa imagética é construída, como é que esses discursos são feitos sobre a África, e talvez, no nosso caso, o Brasil, perceber como é que entra. Qual é a África que entra no Brasil?
Exatamente.
Né?
Acho que essa é a parte mais importante.
Né? Que é uma África que entra com os negros feitos cativos na África e escravizados. Então, a primeira vez que nós nos bancos escolares ouvimos falar sobre África é porque ouvimos falar de escravos.
Sim.
Né? Porque ouvimos falar de negros escravos. E esses negros escravos, isso ainda predomina, embora existam outras abordagens hoje, felizmente, né? Uhum. Esses negros escravos vêm como se não tivessem realmente nenhuma história. Né?
Exatamente.
Então, há um apagamento, há um silenciamento da história anterior, uhum, que quase que torna equalizado o continente africano um continente sem nenhuma civilização, nenhuma cultura.
E muito em cima disso, e aí, obviamente, o trabalho de campo mostra que isso, obviamente, que isso é completamente equivocado, mas há um trabalho sério nesse sentido de desconstrução dessa história a partir do próprio colonizador, no momento em que ele vê o continente africano como um quintal, uma propriedade sua. Talvez o paroxismo disso tenha sido o rei Leopoldo da Bélgica, né, que tornou o Congo uma propriedade particular.
Um genocida.
E se pensarmos que esse genocida tem pouco mais de 100 anos. Quer dizer,
apenas, exatamente
isso que eu falo. Apenas pouco mais de 100 anos. É muito recente. Dentro de uma questão histórica, isso é muito recente.
É verdade.
Sabe? Nós estávamos já falando de um processo civilizatório, uhum, sério, no mundo, principalmente na Europa, e tínhamos isso. Então, o quanto esse apagamento pode ser revertido, porque ele acaba entrando de uma forma tal no imaginário popular, e nesse imaginário eurocêntrico, sem as aspas, como a professora Leila tão bem ressaltou, professora Laura, como isso pode ser revertido? Que papel? Quanto tempo talvez precise para reverter? Ou quanto autores, a intelectualidade africana devem trabalhar? E não estamos só falando de Pepe Tela, Mia Couto e tantos outros autores de língua portuguesa também, mas outros têm essa importância. O que pode ser feito?
Bom, acho que...
Perdão, não estamos dando nenhuma receita aqui mágica para resolver um problema de séculos. Mas apenas para nós pensarmos juntos.
É uma questão delicada. Ao mesmo tempo, acho que isso que vocês estão fazendo aqui já é, né, construir um diferencial. Né?
Tentamos, pelo menos.
Já é, eu acho que contribuir para mostrar, pelo menos, que há uma certa diversidade. E mostrar aqui, como, né, a professora Leila está falando, quer dizer, mostrar também as bases sobre as quais se constrói, né, qual é a perspectiva histórica que construiu a sua homogeneidade, a quem ela atende, que tipo de relação de poder está aí articulada a perspectivas científicas e a própria mídia nesse papel. Quer dizer,
a quem ela atende, professora? Temos uma resposta rápida, sim?
Olha, Eu acho, bem, por trás disso são interesses econômicos, né? Uhum. Eu acho que por trás disso, acho que muito interessante você tenha trazido a perspectiva do Sul, né? Pensar nessas relações Sul-Sul, né? A gente tem dois grandes momentos, eu acho, na década de 50 no Brasil. Uhum. Tivemos uma forma de aproximação, mais recentemente tivemos o BRICS.
Sim,
e tudo isso é uma tentativa de construir um protagonismo, né?
Sim,
então, que
dúvida.
Eu penso que, em termos econômicos, o país... É muito colonial nesse sentido da relação com o Norte, né? Então, o BRICS foi uma tentativa, é uma tentativa, é muito forte na África do Sul, há muito interesse, acho que no Brasil isso perdeu força.
Mas, talvez seja mais forte lá do que aqui. Aqui acabou se esvaziando muito, né?
Eles têm um movimento...
Anos, com certeza.
A Sem gente dúvida. Assinou é já três acordos de cooperação internacional com universidades sul-africanas, que estão em conexão com a Índia, com a China e com a Rússia, né, que estão mobilizando, eles estão vindo, querem muito contatos com as universidades em várias partes do país, eles têm muito financiamento, né? E a gente ignora, quer dizer, a maior parte, né, das universidades brasileiras ignora justamente esse processo. O que eu quero dizer é que eu acho que tem um esforço de protagonismo nessa relação Sul-Sul, tão bem lembrada, e é uma tentativa justamente de abrir espaços e de construir uma relação que seja menos colonial. Né?
Se me permite uma parte.
Claro, por favor.
Eu acho que essa questão dos intercâmbios é uma questão fundamental. E a gente ignora que ela já vem desde os anos 1980. Né? Existem esses intercâmbios foram feitos a pedido e por procura dos países africanos recém-independentes, de língua oficial portuguesa. Então, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe. em torno de projetos muito específicos que diziam respeito à parte jurídica e administrativa, ou seja, são os dois elementos que configuram o poder político, e também com programas de formação de formadores. Então, isso é uma experiência antiga, é uma experiência que acabou sendo retomada mais recentemente, né, nos anos 2000, e que nos últimos governos acabou decrescendo outra vez.
Sim, acabou perdendo força.
De toda forma, o que não perdeu força, talvez agora com o problema todo da CAPES até e Socorro, não sei, o que não perdeu força foram os estudantes que fazem intercâmbios. Sim. E que vêm completar o seu mestrado e doutorado aqui por um projeto específico que é subsidiado pela CAPES. Eu mesmo, sim, tenho vários orientandos,
né?
Vários orientandos de Moçambique, Cabo Verde, Angola, que vieram complementar a sua escolaridade formal em termos de mestrado e doutorado aqui conosco.
Que acaba criando essa ponte.
E é fundamental, inclusive para os nossos estudantes aqui, né? Porque essa troca é resguardada nos nossos cursos de pós-graduação, etc.
Sem dúvida. Bem, perfeito. Bom, a gente vai continuar a nossa conversa, mas o diálogo tem que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.